Olá, caríssimos irmãos e irmãs, seja bem-vindo à nossa reflexão sobre a liturgia diária. Hoje, dia 26 de abril de 2024, quarta semana da Páscoa. As leituras são Atos dos Apóstolos 13, de 26 a 33, Salmo 2 e João, capítulo 14, de 1 a 6. Caríssimos, é com grande alegria que compartilho com todos vocês essas palavras para comungarmos espiritualmente a Palavra de Deus. Elas nos revelam e nos mostram desígnios eternos para a nossa vida. Então, escutai atento a nossa reflexão de hoje. Na primeira leitura, basicamente, o livro do Atos, nós vemos a realização das promessas que Deus fez a Davi, servo amado de Deus. Através da ressurreição de Jesus, o Cristo ungido, o Messias, o Verbo encarnado. Através da ressurreição de Jesus, o Cristo enviado por Deus, que foi oferecido a todos nós essa certeza de vida eterna. Assim como levantou Jesus dos mortos, também Deus irá nos ressuscitar no último dia, na parousia, para que Ele possa reinar junto com Jesus no reino eterno. O Salmo nos mostra as benditas promessas que Deus fez ao ungido dele. Ele reinará sobre as nações com varinha de ferro, como um pastor zeloso do seu rebanho. Mas, para participar desse reino, é necessário submeter-se ao jugo do Filho amado de Deus. Aqueles que nele creem não serão confundidos. E na palavra de João, vemos como um caminho para este reino que deve se passar pela fé em Jesus. Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida, como ensinou, e por meio dele que todos chegam até Deus. Então, nosso Pai Celestial, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Não devemos nos perturbar, nos preocupar exageradamente, pois Deus preparou um lugar para nós no reino dele. Então, nós estaremos com ele novamente, para que nós possamos estar na presença gloriosa. Então, essas passagens revelam a harmonia perfeita entre as promessas de Deus e os seus cumprimentos. Claro, através de Jesus, Deus oferece a todos nós a certeza da vida eterna ao lado do Pai eterno. Então, nós temos que crer com uma fé inabalável no Filho amado de Deus, e nós teremos acesso incondicional a esse reino de paz e alegria. Ele que é o caminho que conduz a Deus, o Pai da misericórdia. Então Deus falaria para nós que nós, como filhos deles, temos que ser fiel e estar diante das divinas promessas. Deus nos amou tanto que deu Jesus em sacrifício por nós. Então agora nós sabemos que Deus quer ver-nos reinar com Ele como rei batismal para sempre na morada celestial. Então, seguindo a Jesus com fé e abandonando-se no Senhor Jesus, nós iremos alcançar a glória preparada desde a função, fundamentação e a fundação deste mundo. Passando por um nível mais elaborado de exegese intertextual entre os três textos, fundamentações hermenêuticas com a teologia pós-moderna, convido vocês então a ouvirem com alegria que, ao se reunir neste dia, seja para ouvir a palavra, lendo individualmente, fazendo adoração ou participando presencial ou online, virtualmente, da Santa Eucaristia, Então nós temos que nos alegrarmos e refletir sobre as leituras que nos foram apresentadas pela Santa Igreja. Então hoje nós somos levados a ouvir, depois meditar, eucaristizar e comungar espiritualmente a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus que se encontra através das passagens dos Atos dos Apóstolos 13, 26, 33, Salmo 2 e João 14, de 1 a 6. Então essas leituras nos oferecem uma oportunidade única de explorar as conexões e os ensinamentos divinos que estão entrelaçados entre elas. Então nesse sermão mergulharemos em uma exegese intelectual dessas passagens à luz de uma hermenêutica pós-moderna, buscando assim uma compreensão mais profunda das verdades eternas que Deus deseja compartilhar conosco para os nossos dias. Introduzindo, então, antes de começar essa abordagem teológica pós-moderna, antes de começarmos nossa jornada exegética, vamos nos situar no contexto dessas leituras. Em Atos 13, 26, testemunhamos o apóstolo Paulo proclamando o Evangelho em Antioquia, na Pisídia. Depois temos o Salmo 2, por sua vez, que é um salmo messiânico, que fala sobre a realeza de Deus e a vitória final de seu ungido. Por fim, em João 14, de 1 a 6, Jesus oferece conforto e esperança aos seus discípulos, prometendo-lhes um lugar preparado no reino de Deus, lá no reino dos céus. Segundo momento, explorando essas conexões, agora vamos, passo a passo, ter uma visão geral dessas leituras e vamos mergulhar em suas conexões de análise intertextual discursiva e descobrir as verdades que elas nos revelam. Como item em relação à promessa cumprida em Cristo, nós vemos em Atos 13, 26, 33, Paulo compartilha com o povo de Antioquia a mensagem de salvação, lembrando-os de como Deus cumpriu sua promessa ao enviar Jesus como Salvador esperado. Então, essas promessas encontram eco no Salmo 2, onde vemos a profecia sobre o Filho de Deus sendo entronizado como rei e governando sobre todas as nações. Essas conexões nos levam a entender que Jesus é o cumprimento das promessas de Deus, o Messias prometido, que traz salvação e estabelece seu reino eterno. Segundo momento, caminho para o Pai. No Evangelho de João, Jesus diz a seus discípulos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém pode chegar ao Pai eterno senão por Ele. Então essa afirmação está intrinsecamente ligada à passagem de Atos, onde Paulo declara que a salvação está disponível para todos os que creem em Jesus. Da mesma forma, em Salmo 2, nos lembra que aqueles que se refugiam em Deus e em seu Filho, Jesus, serão abençoados e encontrarão a verdadeira paz. Assim, essas leituras nos ensinam que só podemos chegar ao Pai através de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Terceiro momento, a universalidade da salvação. Uma das características marcantes dessas leituras é a ênfase na universalidade da salvação oferecida por Deus. No livro do Atos dos Apóstolos 13, 26, Paulo afirma que essa mensagem de salvação é direcionada a todos, tanto judeus como gentios. Então, o Salmo 2, por sua vez, declara que Deus concederá ao seu Filho todas as nações como herança, e em João 14, 2, Jesus promete que há muitas moradas na casa do Pai, indicando que a salvação está disponível para todos, independentemente de sua origem ou status. Então, essa mensagem de inclusão e amor divino é de extrema importância em nossa sociedade pós-moderna, onde a diversidade é valorizada e a exclusão é condenada. Terceiro momento, aplicações práticas. Como nós podemos fazer a teologia no nosso dia a dia? Então, agora que exploramos as conexões intertextuais discursivas desses textos bíblicos, nós iremos então explorar as conexões entre essas leituras e vamos nos voltar para as aplicações práticas que elas têm para nossas vidas hoje. Primeiro, a certeza da salvação em Cristo. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, a promessa da salvação em Cristo traz uma esperança inabalável para nossas vidas, assim como Paulo proclamou a boa nova do Evangelho em Antioquia, também somos chamados a compartilhar essa mensagem de esperança com o mundo ao nosso redor. Devemos ter a certeza de que em Cristo encontramos a paz e a segurança eterna, independentemente das circunstâncias em que nos encontramos. Segundo, chamado à unidade e ao amor. As leituras de hoje nos lembram que a salvação é para todos, sem distinção. Isso nos desafia a buscar a unidade e a amar uns aos outros, independentemente de nossas diferenças. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a superar as barreiras que nos separam e a trabalhar juntos para proclamar o Evangelho e mostrar o amor de Deus ao mundo. Que nossas igrejas, com I maiúsculos, sejam um reflexo da diversidade e da unidade do Reino de Deus e suas pastorais de acolhida não sejam para comprar apenas número de bingo ou de rifas. Segundo, terceiro, a esperança do lar eterno. Jesus nos prometeu um lar preparado no reino dos céus. Essa promessa nos enche de esperança e nos lembra que esta vida terrena é apenas uma parte de nossa jornada. Não importa quais sejam as dificuldades que enfrentamos aqui, nós temos a certeza de que um dia estaremos com o Pai, desfrutando de sua presença e de sua glória para sempre. Então essa esperança nos encoraja a perseverar e a enfrentar os desafios da vida com coragem, confiança em Deus. Concluindo, caríssimos irmãos e irmãs, em Cristo ressuscitado e glorificado, as leituras de hoje nos levaram a um profundo encontro com a Palavra de Deus. Através, claro, dessa exegese intertextual, à luz de uma hermenêutica pós-moderna, nós fomos capazes de explorar as conexões e os ensinamentos divinos que estão entrelaçados nessas passagens para o nosso tempo. Que essas verdades eternas nos inspirem a viver de uma vida de fé, esperança e amor, compartilhando a mensagem do Evangelho com o mundo ao nosso redor. Que possamos encontrar conforto na certeza da salvação em Cristo, buscar a unidade e o amor em nossas comunidades de fé e esperar com alegria pelo lar eterno que Deus preparou para nós. O Espírito Santo nos guie nessa jornada e fortaleça-nos com o dom de fortaleza essa jornada de fé que é uma guerra espiritual, social, política e emocional. Oremos. Senhor, assim como Paulo, que pregou na sinagoga e declarou que Jesus é o Messias prometido, cumprindo as Escrituras, façamos como ele, afirmando que Jesus ressuscitou dos mortos, citando o Salmo 2, que fala do Filho de Deus designado como Rei. Façamos, Senhor, assim, ao ver a imagem do Messias, o Filho de Deus, podemos também receber todas as nações como herança, para que possamos estar governados com o poder de Cristo na eternidade. E assim como João escreveu, oramos para que aquele que é o caminho, a verdade e a vida esteja sempre à nossa frente para nos guiar, acima de nós para nos iluminar, à nossa direita para nos defender, à nossa esquerda para nos proteger e atrás de nós para nos guardar, abaixo de nós para nos sustentar. E nosso coração para nos iluminar. Então, nessa perspectiva, podemos ver, assim como essas palavras nos ensinaram, e convidar todos aqueles que querem confiar em Jesus como caminho, a verdade e a vida para a eternidade. Que nosso Senhor possa nos dar essa compreensão e fazer de nós pessoas cientes para entender as interpretações das possíveis passagens para o nosso tempo. Importante manter essa atitude de humildade e abertura ao diálogo com perspectivas diversas para a nossa época. Peçamos, Senhor, que todas essas abordagens exegéticas intertextuais com fundamentações hermenêuticas pós-modernas seja útil, assim como o Papa Bento nos ensinou a fazer, para uma nossa meditação, para a nossa formação, para as nossas orações. E possamos ficar à disposição de de quaisquer perguntas e quaisquer contribuições. Vós que viveis e reinais na unidade do Espírito Santo. Amém.